vê um lance lá na linha de fundo, ele pisa mal, aí ele sente dor, não sei, parece que no joelho ali, pediu pra sair, tá mancando muito. Tomara que não seja nada sério, que seja só ali na hora ali, caiu mal, assim, pisou mal e beleza, né? Que ele tá mancando muito e com dor no joelho, o Lucas Paquetá.
Pois é, então preocupa aí, né? O Lucas Paquetá que vinha numa sequência de 3 jogos como segundo volante ali, né? Na ausência do Jorginho, sem o Pulgar também. Encaixou bem nessa posição. Confesso que hoje não consegui ver muito bem o jogo, né? Estávamos aqui na transmissão do Palmeiras. Então, não tenho ainda como avaliar como o Paquetá foi hoje, mas fez o gol, né? Mas nos últimos 2 jogos, como segundo volante, ele teve uma atuação muito boa. Uma das melhores ao lado daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele também foi muito bem. Naquela ocasião, ele jogou aqui como meia, né? Pela direita. Temos o Odair já, mas antes, Gustavo Gomes. Vamos já com o Odair. Mas antes, Gustavo Gomes com o Pedro Marques lá na zona mista da Arena Palmeiras.
Venceu o jogo por 1-0 e teve que se segurar até o apito final. Das últimas 12 vitórias desse Palmeiras que vocês conquistaram, as 12 por um gol de diferença. Eu queria que você comentasse, né? Esse Palmeiras vem correndo mais riscos do que o necessário, vocês sentem isso em campo? E por que que não consegue fazer 2 gols às vezes, dar uma tranquilidade maior?
Cara, o mais importante era somar 3 pontos. Sabemos que não tem jogo fácil. Acho que o brasileiro é muito difícil. Mas o mais importante é que conseguimos a vitória. Acho que também é verdade isso. Acho que temos que... estamos trabalhando para ter um pouco mais de eficácia. Acho que no primeiro tempo tivemos muito volume de jogo. Finalizamos várias vezes e acho que temos que caprichar nisso. Mas... a gente está trabalhando, a comissão técnica está trabalhando nisso também para tentar melhorar.
Gomes, o seu parça de Zago Murilo, deixou vocês na mão hoje. Claro, ele joga muito, acontece, o cara foi expulso, talvez pudesse ter evitado, porque o jogo virou um drama. E aí vocês tiveram que correr mais também para tapar os buracos.
Acontece isso. Ele sabe que pode acontecer, mas sabe também que temos ele sabe que tem companheiros e um elenco forte que vai deixar tudo em cada lance, cada jogo. Graças a Deus conseguimos segurar a vitória, conseguimos mais 3 pontos aqui em casa que nos deixa aí na liderança e é isso, feliz por isso e agora só descansar e já preparar o próximo jogo.
Artilheiro zagueiro, né, da história do Palmeiras, 46 gols e contando. Ao que você diria que é o seu melhor momento como zagueiro dentro da área efetivamente? Posicionamento, a sua visão de jogo, a dificuldade dos marcadores, qual que você vê com a sua característica quando você está lá dentro da área?
Acho que o segredo é que estou jogando no rachão de atacante. Não, estou brincando, cara, acho que desde que chegou a comissão técnica do Abel, nós treinamos muito com Castanheira, João também, toda a comissão, na realidade, as bolas paradas, ofensiva e defensiva também. Acho que nos últimos anos nós fizemos muito gol de bola parada, acho que no mundo inteiro também a bola parada está sendo muito importante e a gente, na verdade, trabalha muito e obviamente também depende muito dos bateadores também que temos aqui no os companheiros que batem muito bem a bola, o Andreas, o Alain, tem vários jogadores, o Maurício também, então acho que isso ajuda muito.
Gomes, traz pra gente, por favor, o detalhe em relação ao pênalti que foi marcado. A gente conseguiu perceber na hora que o árbitro anula o pênalti, o Daniel Helman aplaudindo demais a arbitragem de maneira irônica, revoltado com a marcação. Traz a tua visão da penalidade que foi anulada ali.
Cara, a minha impressão foi que o VAR tá pra isso, né, para tentar ajudar o árbitro. Acho que ele tinha muita gente na frente dele também. Eu olhei quando ele, acho que ele meio duvidou um pouquinho para apitar. Mas ele foi muito bem, foi lá no bar, que acho que para isso está o bar, né, para intervir em esses lances. Então, acho que foi bom.
O jogo de hoje, o Viveiros é um centroavante que dá trabalho, que briga ali com os zagueiros, inclusive ele cavou a expulsão do Murilo. Como é que foi hoje para parar ele? Vocês conversaram sobre isso e também sobre Abel Ferreira, que não está no banco de reserva. Quanto faz falta um treinador ali na beira do gramado?
Sim, sobre o atacante, nós já sabíamos que a comissão, já os vídeos analistas já passaram para nós também que era um atacante muito interessante, ele é muito forte, de verdade. Mas graças a Deus conseguimos a vitória, não tomamos nenhum gol. E enquanto o Abel, obviamente que ele fez muita falta, porque ele é o nosso líder, nosso treinador, mas a comissão técnica também trabalha muito, o João, o Martinho, o Castanhiné também, o Thiago também, e obviamente o Spola também, que ajuda muito aí, mas obviamente não é igual, né? Nosso treinador é Abel e a gente tem saudade e precisa dele aí em campo, mas faz parte. Nós trabalhamos muito bem na semana e tentamos replicar isso, os treinos em cada jogo.
Se você me permite, o Gomes, até em cima do Abel, como é que ele está? Porque a gente não consegue ouvir a comissão técnica, mas como é que ele está nos bastidores diante dessa punição toda?
Cara, eu estou vendo ele trabalhando mais que nunca. Acho que todo dia ele está aí fazendo o que ele gosta, de treinar, de trabalhar, de sempre melhorar e tentar manter o uso. As coisas boas que nosso time está fazendo e corrigir as coisas, né? Quanto à eficácia também, está trabalhando muito enquanto a isso. Mas eu acho que ele está um pouco triste, porque com certeza que ele que está em campo com nós para ajudar a gente.
Posso fazer mais uma? Rapidinho. Você é a prova viva que o zagueiro firme, forte, cascudo não precisa ser desleal. Se bem que tem zagueiro bom que às vezes chega junto, machuca o atacante e tal. Qual que é a técnica para você conseguir ser tão firme, tão duro e jogar lealmente?
Cara, não sei. Acho que isso é naturalmente. Aqui no Brasileirão, no Brasil, tem um atacante que é muito forte hoje. Por exemplo, achei um atacante muito bom do Atlético Paranaense. Acho que ele é colombiano. Mas achei um jogador muito completo, rápido, forte. Mas a gente tem que treinar, aprender em cada treinamento da comissão técnica também, que ajuda a gente. E acho que isso é natural.
Você nunca fez com um atacante, ele fala uma coisinha na orelha?
Não, isso não. Mas a gente tenta sempre se preparar para cada jogo, chegar forte também, porque acho que a defesa, os zagueiros são assim, mas obviamente sempre no dentro da lei.
Boa, tá aí a palavra então do Gustavo Gomes falando na zona mista lá do Palmeiras, da Arena Palmeiras, depois de Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Terminou no Maracanã, Flamengo 2, Bahia 0. Gols de Arrascaeta e Paquetá. E o Paquetá que saiu, né? O Bruno falou agora há pouco, vale repetir. Ele saiu ali sentindo o joelho, né, Bruno? E nós revimos aqui a imagem, chama atenção, com certeza amanhã vai fazer o exame e tudo mais, mas preocupa, né, Bruno?
Sim, preocupa, a imagem preocupa, né? Claro que eu não sou médico, não vou ficar fazendo nenhum diagnóstico aqui, não tenho nem capacidade de fazer isso, mas a imagem, né, para quem tá ouvindo pelo rádio aí, pelo YouTube, não viu o lance, ele tem uma disputa na linha de fundo ali com o jogador do Bahia. Aí ele se desequilibra, parece, né? É uma disputa normal de corpo, aí ele desequilibra e quando ele pisa com o pé esquerdo, parece que ele não pisa tão firme assim, aí dá uma balançada ali na perna dele e aí ele sentiu dor no joelho, né? E ele ficou até o final do jogo porque o Flamengo já tinha feito todas as alterações, foi bem no final da partida, ele até fica meio que sem participar do jogo, né? Fica só fazendo número em campo. E depois que acabou o jogo, ele cai com dor e preocupante, né? Ele conversando com os companheiros, falando do que aconteceu, por uma leitura labial e de gestos aí, também me parece que ele está bem preocupado. Tomara que não seja nada, que seja só uma dor na hora ali e beleza, mas ele vai passar por exames. Tomara que não tenha nada sério aí com o Paquetá, que saiu com dor no joelho.
E saiu mancando também, né? Ele vai pro vestiário mancando, o que chamou a atenção. Certamente depois na coletiva o técnico Jardim vai trazer algum detalhe, alguma informação, mas o exame mesmo só deve ser feito amanhã. E lembrando também, falando de amanhã, estreia o Pan na Área aqui na Jovem Pan. Vale o recado para você que nos acompanha nesse momento na rádio, no YouTube, no aplicativo Panflix. Amanhã, 5 da tarde, das 5 às 6, das 17 às 18, tem o Pan na Área, estreia do novo programa da Jovem Pan, para falar muito de futebol com a Júlia Ballarini e também com o Felipe Facincani. Então amanhã você acompanha aqui na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, na rede Jovem Pan FM, aqui em São Paulo. E também você vai acompanhar na TV aberta, no YouTube e no aplicativo Panflix. Com a Júlia, com o Felipe, com o Facincane, com a Júlia Ballarini. E também com os setoristas da Jovem Pan, o Chacon, o Pedro, o Boni, o Nápoles, enfim, toda a nossa equipe, o Viga vai entrar também. Aquele festival de informação para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Então amanhã, 5 da tarde, o convite para você. Vamos daqui a pouquinho ouvir a palavra do técnico Odair Helma, mas antes, só para pegar mais um detalhe aqui do Bruno Prado, porque na última coletiva, Bruno, eu lembro que o Jardim foi perguntado se ele completou 10 jogos na última partida, hoje chegou a 11. Então já são 11 jogos com apenas uma derrota, que foi para o Bragantino. É, e agora chega a 9 vitórias com mais 2 empates. Empatou com o Fluminense e com o Corinthians. E aí depois disso, você me ajuda aí, vamos lá. Ele venceu Cruzeiro, Remo e Botafogo. Depois venceu o Fluminense de novo. Vence hoje o Bahia. Faltam mais 4.
Lembrar aqui.
Aí nessa sequência aí ele venceu. Aí tem os dois da Libertadores. É. Cusco e Medellín. Faltam 2 do brasileiro.
Teve Botafogo? Acho que não.
Botafogo já falei.
É, então...
É, mas enfim, foram essa sequência aí de 9 vitórias seguidas. Santos, exatamente. Falta mais um, que eu vou pegar aqui agora, nessa sequência do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ó, empatou com o Fluminense, depois venceu Cruzeiro, Botafogo, Remo, empatou com o Corinthians, perdeu para o Bragantino, e aí depois vence Santos, Cusco, Fluminense, Medellín e Bahia. Tava certo.
É, que acho que a gente não contou o Fluminense 2 vezes, que tem um pelo Carioca, né? Isso, que é o empate. Perfeito. E o jogo do brasileiro que
perfeito,
ele ganha.
Isso aí, perfeito. Isso aí. Então, e aí ele foi perguntado se com 10 jogos o time já tinha a cara dele, né? E aí ele fala que leva tempo, que não é assim, do nada, do início e tal. Mas o fato é que o Flamengo hoje emplaca aí agora, né? Nesse retrospecto geral de 11 jogos. 9 vitórias, né? Isso aí. E aí tem... Não, foi 8 vitórias, 1 derrota e 2 empates, né? É isso.
É, acho que é isso, né? Foram 2 empates e 1 derrota. Só o resto ganhou tudo.
Isso. E aí, na sequência, 5 vitórias seguidas agora na temporada, né? Chega a 5 vitórias seguidas no ano, contando Brasileiro e Libertadores. Dá pra ver já um Flamengo diferente, né, Bruno? Até não dizendo que antes era ruim, mas em questão de proposta de jogo, um Flamengo diferente, mas vale destacar, não pegou também terra arrasada, né? O Jardim não pegou um time assim, destroçado, digamos assim.
Cara, pegou um time muito bom, né? E que rendeu muito bem, o time do Flamengo. E tu coloca algumas coisas dele, e são detalhes, assim, ele não faz questão de pressionar alto o tempo inteiro, não faz questão de ter a posse de bola o tempo inteiro, mas tá, é agora um bom trabalho, um time forte, um time que vai de novo lutar pelas principais competições, e vai bem o Leonardo Jardim até aqui, vai bem, e imagino que vá bem até o fim do ano. Vai ter, claro, tropeços, ele não vai ganhar todos os jogos. Vai ter momentos ruins, vai ter tropeço, vai ter algum momento de queda de rendimento, que ele pode perder alguns jogadores importantes, pode ter um desgaste, pode perder a confiança. Isso é normal ao longo de uma temporada. Mas não imagino que o Flamengo terá uma queda enorme. O Flamengo vai se manter forte até o fim, com algum momento de baixa, mas brigando forte no Brasileiro, brigando com o Palmeiras. Para mim vai ficando cada vez mais claro que vai ser isso de novo. E na Libertadores é fortíssimo também. O Flamengo... esse ano deve passar com mais tranquilidade pelo grupo do que passou nos últimos anos. O próximo jogo é um jogo mais difícil da Libertadores, que é o Estudiantes na Argentina. É um jogo que, se perder ponto lá, é perfeitamente normal. Perdeu lá para o Estudiantes nas quartas de final ano passado e passou nos pênaltis. É um jogo que está dentro. Se conseguir ganhar lá, é uma grande vitória. Então, se empatar ou até perder lá, ó, não tem nada de outro mundo. E não imagino que terá problemas nos outros jogos. Até no jogo de Medellín, acho que até o mais normal o Flamengo ganhar. Fora de casa, claro que é sempre... Não é nada absurdo perder ponto. Palmeiras foi na Colômbia outro dia e empatou com o Júnior. Flamengo também vai na Colômbia. Pode ter um tropeço com o Medellín, mas... Acho que o mais normal até é ganhar lá. E depois 2 em casa. Então, é um time que não imagino que terá uma queda assim enorme de rendimento, não. vai ser forte, como ano passado não teve nenhum momento de uma queda gigantesca. Teve momentos de tropeços, como esse ano vai ter, já teve lá em Bragança e vão ter outros, mas não imagino, assim, algum momento que o Flamengo vai despencar, isso não deve acontecer.
É, e assim, também temos que falar, né, Bruno, rapidinho, do Pedro, como o sistema de jogo do Jardim, digamos assim, potencializa ou facilita o jogo do Pedro. Aqui números espetaculares do Pedro desde a chegada do Jardim no Flamengo. Ele só passou em branco contra o Bragantino e contra o Remo. Ele teve aqui, por exemplo, vamos lá, Cruzeiro, e passou em branco contra o Fluminense também no jogo do Carioca, que foi 0-0.
Hoje também não marcou.
Mas deu assistência.
Ah, sim.
Isso, eu digo assim.
Gol ou assistência.
Gol ou assistência, isso, perfeito. Então ele marcou contra o Cruzeiro, marcou contra o Botafogo, aí passou em branco contra o Remo, assistência contra o Corinthians, passou em branco contra o Bragantino, gol contra o Santos, dois gols contra o Fluminense e hoje assistência. Então ele só passou em branco contra o Fluminense no Carioca, na final, que foi 0-0, contra o Remo e contra o Bragantino. Nos outros jogos, pelo menos um gol ou uma assistência. É um número importante, né? E tem sido um jogador, assim, bem utilizado pelo Jardim, um titular absoluto. Ele ficou fora contra o Cusco, mas numa situação diferente, que era uma escalação que priorizava a questão física, a questão da altitude, a saúde naquele momento, até a Arrascaeta ficou fora, outros jogadores importantes também.
Né, ele tá bem. O Jardim faz questão de ter um centroavante com as características dele. Quando não usou, usou o Bruno Henrique, que é diferente, mas porque não tem outro com as características do Pedro, e o Pedro não vai jogar todos os jogos como ninguém vai jogar todos os jogos, né? Isso é muito difícil. Então, o Pedro bem, pro Jardim é importante ter um 9 ali. O Felipe não fazia tanta questão, e aí é muito da ideia de cada um, e funcionou com o Felipe, como está funcionando com o Jardim, cada um com a sua ideia, não tem certo ou errado, mas as duas foram executadas, do Felipe muito bem executado e do Jardim, por enquanto, também muito bem executado. O Pedro tem recebido bolas, tem feito gols, o Jardim não faz questão de ter uma pressão tão forte na saída de bola do adversário, coisa que o Felipe fazia questão, e isso fez com que algumas vezes ele utilizasse o Plata ali como mais centralizado no ataque, ou o Bruno Henrique. E também a parte física, tem esse lado também. O Pedro, ano passado, ele começa o ano fora, porque ele vinha de uma lesão, uma cirurgia no joelho em 2024. Então ele fica fora nos primeiros meses ali de 2025, retorna, e você não retorna voando de uma cirurgia de ligamento cruzado. Então ele também teve essa questão de uma recuperação física. Durante uma parte de 2025, ele estava também em recuperação física, recuperação de ritmo de jogo. Teve outras lesões, né? Lá na reta final ele teve uma fratura na mão, depois uma lesão muscular. Então também tem a parte física, né? Não é só essa questão da opção do treinador, da confiança de um treinador ou falta de confiança do outro. Não é só isso, né? O Pedro também era um atleta que teve um período que ele teve que retomar a parte física e o ritmo de jogo, e isso pesou também no desempenho dele em 2025 e também pode ter pesado nas escolhas que o Felipe Luiz fez. É que quando o Pedro volta, o time já estava jogando, já estava embalado, e outros jogadores estavam num estágio físico mais avançado também.
É isso, em 9 jogos, né, do Pedro, com o Jardim entrando no segundo tempo, ou sendo titular, são 3, 4, 5, 6, 7, 7 participações em gols em 9 jogos. Realmente uma marca importante, e tem esse detalhe, agora melhor fisicamente também, né? Como o Bruno falou. Vamos ouvir a palavra do técnico Odair Helman, depois desse Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Lembrando que a comissão técnica do Palmeiras optou por não conversar com os jornalistas em protesto à CBF e ao STJD. Nós vamos ouvir o Odair Helman, voltamos na sequência, e aí vamos aguardar a palavra do técnico Leonardo Jardim e também do técnico Rogério Ceni. Se possível, vamos tentar ouvir também a palavra do Cuca depois do jogo do Santos. Santos perdeu para o Fluminense de virada por 3-2 na Vila Belmiro. Na coletiva, na verdade, o Cuca falou ou foi o Cuquinha?
Foi o irmão dele, o Cuquinha. O Cuca é suspenso. E o Rogério também é suspenso, né? Hoje quem trabalhou no Bahia, verdade, foi o Charles Rembert, francês, que auxiliou o Rogério desde o início da carreira dele lá no São Paulo em 2017.
Verdade, perfeito. Então nós vamos tentar ouvir, quem falou ao lado do Cuquinha foi o Alexandre Matos, né? Provavelmente explicando alguma situação envolvendo aí essa fase ruim do Santos. Hoje o resultado até normal, né? O Fluminense é um time muito competitivo.
O Santos não fez um jogo ruim. Exato. Foi um jogo pau a pau ali. O Santos teve duas vezes na frente do placar. É que tem as suas fragilidades, né? O Santos, as duas vezes que teve à frente, poucos minutos depois ele tomou gol. Não consegue segurar nada. O time do Santos é um time que briga pra não cair. E o time do Fluminense, pra mim, é um time que briga por vaga na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense pode ser perfeitamente o terceiro colocado. Sim. O Santos, a briga dele é ficar na Série A. É não correr, é não tomar muito sufoco lá embaixo. Então, são times diferentes, mas o Santos teve chance de ganhar o jogo. Assim, não foi um... Na Fluminense foi muito superior, não. Se fosse 3-2 pro Santos também, tava dentro. Acabou 3-2 pro Fluminense.
É, esse jogo entra naquela lista de jogo aceitável de perder, né? Sim. Pela...
No momento do Santos. E uma grande vitória do Fluminense, que não é todo mundo que vai na Vila e vai ganhar do Santos. Alguns outros vão ganhar, porque o Santos vai brigar embaixo mesmo. O Inter ganhou lá, e o Inter também é o time que tá brigando embaixo. Mas não é todo mundo que vai chegar na Vila e ganhar do Santos. Então foi também uma grande vitória do Fluminense.
Exatamente, a gente vai tentar ouvir também então depois o Alexandre Matos e o Cuquinha. Mas antes, Odair Helman falando aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Tá se posicionando lá para falar, né? E aí vamos ouvir a primeira entrevista, a primeira pergunta.
Sendo coletivo do
Vamos.
Técnico Odair Helman, após a partida contra a equipe do Palmeiras aqui no Allianz Parque, Felipe Creminice, da Rede Furacão.
Boa noite, Odair. Uma partida que teve vários elementos, muitas variações táticas, questões extra-campo, questões de arbitragem também. Queria a tua avaliação geral dessa jornada de hoje. Obrigado.
Avaliação, a derrota doída, né? A gente muito triste pela derrota. Pela possibilidade que se abriu no segundo tempo de a gente conseguir buscar uma pontuação, um jogo extremamente difícil, de altíssimo nível. A equipe do Palmeiras não é à toa que nos últimos anos aí vem conquistando títulos e com muita consistência, porque tem competitividade, tem força, tem velocidade, tem drible, tem qualidade. Então enfrentar eles aqui em qualquer circunstância, mesmo com um a mais, não é uma situação fácil, mas eu acho que nós... ficamos tristes pelo resultado, mas pelo menos melhoramos em relação a nós mesmos com os adversários que enfrentamos há dois jogos atrás fora de casa. E essa foi uma cobrança que nós tivemos, que é importante, e aí a consequência disso vai ser pontuação nas próximas partidas.
Monique Vilela, TMC.
Oi, Odair, boa noite. O quanto influi seu desempenho do time hoje no sentido de você ter que encontrar uma alternativa para sua lateral direita, sem o Benavides, sem o Gilberto também? Quanto você entende que influenciou no desempenho da partida, do time na partida no dia de hoje? E também dentro desse desempenho, nos 90 minutos, o que faltou para reverter a vantagem numérica, um homem a mais, né? No sentido desde a expulsão do jogador da equipe do Palmeiras, em quem sabe pelo menos um empate?
Eu acho que a gente... está dando um pouquinho de azar que está acontecendo com jogadores da mesma função, né? Não é uma normalidade, mas assim, a gente abriu o jogo um pouco mais consistente defensivamente, porque a gente tem até usado pontas como ala, mas hoje a gente ia enfrentar áreas naquela função e é um jogador de desequilíbrio do adversário, então você precisa sair com um jogador com uma capacidade de marcação um pouco mais forte, para depois, nas circunstâncias da partida, buscar alternativa, outra alternativa. Mesmo no 11-11, no primeiro tempo, apesar do Palmeiras ter um pouco mais de posse, a primeira chance de gol clara é nossa. A gente tomou um gol de bola parada, que é uma fase do jogo onde o Palmeiras é muito forte. E, na verdade, eles nos levaram perigo no segundo tempo também só na bola parada. Perigo não, mas tiveram a bola parada, porque a gente acabou não dando nenhum contra-ataque para eles. Isso é um ponto positivo. No final do primeiro tempo, acho que melhoramos com a bola e ficamos mais com ela e conseguimos fazer um jogo melhor. O Palmeiras não criou muitas oportunidades claras de gol, mesmo com um pouco mais de posse no primeiro tempo. Então, foi um jogo de enfrentamento que eles fizeram o gol e nós tivemos uma chance para fazer também. E no segundo tempo, com a superioridade numérica que tivemos, aí sim, aí faltou um pouco mais do nosso lado, um desequilíbrio técnico, um desequilíbrio de imposição de área, né? Porque eu empurrei a equipe para frente, eu terminei o jogo com um ponta de lateral, dois meias de volante, dois centroavantes e dois pontas, e a gente não o ponto positivo é que a gente não sofreu contra-ataque, não ficou exposto e enfrentou o Palmeiras. Mas só que enfrentou o Palmeiras nesse momento do jogo, na melhor fase do Palmeiras, que é defensivamente. Isso que o Palmeiras fez hoje com um a menos, ele faz com naturalidade há 4 ou 5 anos, se defender. né? Por isso que ele consegue ganhar títulos, a parte técnica faz o diferencial, mas o que faz você ganhar título é ter essa consistência para não tomar gol quando o adversário tem um a mais ou quando o adversário está melhor na partida. E isso eles são mestres, e eles foram mestres no segundo tempo em se defender, uma bola aérea, a gente buscou alternativa de desequilíbrio, buscou alternativa de centroavante para preencher mais a área, buscou alternativa de um passador melhor. Nós tivemos volume, não demos contra-ataque, mas não tivemos a definição no nível que precisávamos, né? Só que vamos lembrar que há uma semana atrás, ou há 10 dias atrás, o Palmeiras teve 2 jogadores a mais contra o Corinthians e também não conseguiu criar nenhuma circunstância de gol, nem com cruzamento, nem com passe. Então, cada jogo tem a sua história, tem as suas dificuldades, que fica um gostinho de, né, um gostinho que nós poderíamos, pela imposição que tivemos no segundo tempo, porque ficar com um jogador a mais não significa, às vezes, muita coisa se você não se impõe. A gente nos impôs em termos de controle, mas não conseguiu ter a parte final para buscar uma definição melhor, uma imposição final melhor, um drible, uma tabela, um peso na área um pouquinho maior. Eu tentei botar os 2 centroavantes, tentei botar dribladores nas pontas, para que a gente tivesse essa bola. A gente até teve, acho que o pênalti, mais algumas outras, finalização de fora da área. Mas hoje dói a derrota, porque ficou um gostinho de, pelo menos, a gente buscar um ponto aqui.
Vincenzo Tretti.
Beleza, Dair, boa noite. Primeiro eu quero falar dos gols sofridos cedo no jogo, contra o Bahia aos 2, contra o Bahia aos 2, contra o Galo aos 6 e hoje aos, por volta dos 15 minutos. O que você acha das razões que ocasionaram esses lances e hoje o Atlético para de sofrer depois de sofrer o gol? Foi um ponto fora da curva de um jogo sólido defensivamente falando. A que se deve esses gols sofridos tão cedo, a desconcentração, o que você acha que é? E queria que você comentasse a arbitragem. O Atlético tem um jogador a mais no começo da segunda etapa, mas depois você ficou muito irritado na beira do gramado, chega a tomar o cartão, tem um lance anulado do pênalti no Viveiros. Queria que você fizesse um balanço da arbitragem do Felipe Fernandes Lima, por favor. Obrigado.
Assim, acho que nos 2 jogos do Atlético e Bahia faltou um pouquinho mais de a gente... Né, estudou os adversários, sabia de alguns movimentos que acabaram saindo e acontecendo gol. Hoje é uma bola parada aqui, nós tínhamos 2 caras na bola, ela dá um pouco de sorte porque o Arthur está na disputa, nós temos mais um jogador na disputa, ela sobra para um jogador de frente, né? E a bola parada é uma fase do Palmeiras forte e é uma fase que a gente tem melhorado muito defensivamente, né? Ela até nem entrou direta, foi num bate-rebate que sobrou. Aí entra um pouquinho daquela circunstância do futebol que também já sobrou bola para nós, né? Para a gente fazer gols assim e tá tudo certo. Mas a equipe teve, mais importante, que ela teve força e imposição para se defender com a bola. Né? Para não deixar, nós até saímos numa estrutura para ter um meio campo um pouco mais forte, mas o Palmeiras fez um movimento diferente quando viu que não tinha toda essa facilidade para entrar. Fez um movimento da amplitude com os laterais, trazer os pontas para trás e aí a gente... Né, naquele momento, uns 5 minutos, ficou mais defensivamente. Aí a gente mudou a estrutura e eu acho que a mudança de estrutura nos possibilitou nós nos impor mais no jogo, recuperar mais a bola, sair mais com possibilidades. Acho que no primeiro tempo, no final, a gente já fez um jogo mais forte. Mas é assim, quando você disputa esse tipo de partida, é esse detalhe que define o jogo, tem definido também a nosso favor na arena. Então, assim, infelizmente, a derrota dói e ficou com esse gostinho, né, de no segundo tempo a gente poderia ter conseguido, de repente, uma situação final melhor para levar uma pontuação. Então, agora é ir para casa, temos jogos em casa, jogos decisivos, voltar a nos impor. Mas, como eu falei para os jogadores, a gente tem que melhorar em relação a nós mesmos. E nós tínhamos que melhorar em relação a nós mesmos jogando fora de casa. Se a gente jogar nesse nível aqui, certamente a vitória está muito mais próxima de acontecer fora de casa, pelo enfrentamento que fez, independente de qualquer circunstância. Né? Porque não é fácil para qualquer adversário vir aqui jogar, 11 contra 11 ou 11 contra 10. Então nós melhoramos em relação a nós mesmos, nos faltou alguma coisa, então é daqui para mais que com certeza a vitória fora de casa vai acontecer também.
Lincoln Oliveira, na rede...
Sobre a arbitragem, assim, cara, eu sou tão marcado pela arbitragem. A única coisa que eu vou comentar, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, não precisam falar aí publicamente, mas assim, eu acho que foi pênalti, talvez tenha pessoas que vão dizer que não, né? Mas conversei com o Viveiros disse que ele fez a carga e puxou, só que aí tu vai para a câmera e vê os dois entrelaçados, aí vai depender da tua interpretação. Mas o que eu mais fiquei chateado no jogo foi que depois da expulsão, que ele expulsou certo, na minha opinião, ele deu o pênalti certo e expulsou certo. Só que depois da expulsão, ele parou o jogo. Ele acabou com o jogo, porque não podia nem chegar próximo do jogador do Palmeiras, tinha falta. O João, no primeiro lance, tomou um cartão amarelo. Sabe, aquelas compensações que não tem necessidade. Ele estava bem na partida, ele não estava mal na partida, ele não cometeu nenhum erro. Mas parece que se expulsar o jogador do Palmeiras, fica uma dor no coração e aí tem que, né, de alguma coisa, querer controlar a partida. O árbitro não tem que controlar a partida, ele tem que apitar a partida. E ele estava apitando bem. Então, não foi por isso que perdemos, mas estou te dando a minha observação. O jogo depois picotou. Picotou porque não podia se aproximar do jogo do Palmeiras, era falta. Não podia se aproximar, que era... E aí o jogo não tem aceleração, não tem tudo isso. Mas... vamos em frente, e por isso que eu fiquei chateado, porque eu acho que o jogo, eles falam que nós temos que parar de cair, para ter mais tempo de jogo, mas o árbitro hoje parou o jogo, o tempo inteiro no segundo tempo, ele parou o jogo, ele fez o jogo não ter o enfrentamento, não ter mais o perde-ganha, situações claras de gol, porque toda hora e cada falta, é 3 minutos, cada outra 3 minutos, então, difícil.
Lincoln Oliveira, na rede.
Tá aí a palavra, então, do técnico Odair Helman. Ele agora falou no finalzinho, né, da arbitragem. Ele, comentamos aqui até fora do ar, né, o Bruno e eu, ele não foi convicto ali em defender a marcação do pênalti, né? Ele fala que conversou com o Viveiros, falou que os dois, de fato, se entrelaçaram, mas, assim, não foi tão convicto, tão, assim, né, em defender que foi pênalti, mas enfim, ele falou que foi na opinião dele. E tem esse detalhe da arbitragem, ele fala também do árbitro, que depois da expulsão do Palmeiras, o árbitro picotou muito o jogo, mas aí também acontece em muitos jogos do Brasileirão, né? Vários árbitros têm essa característica, né, Bruno? Até para não se comprometer muito, né, os árbitros param muito o lance. Teve até um lance no Palmeiras, né, que o Palmeiras recuperou a bola no campo de defesa, e aí teve a falta, mas o Palmeiras ia sair com a bola, poderia ter dado a vantagem, né? O árbitro foi lá e parou, então, assim, ele travou o jogo pros dois lados, né? Enfim, e tem, um pouco antes ele até falou também da questão de ter jogado com um a mais, ele lembrou que, semana passada, o Palmeiras jogou com 2 a mais contra o Corinthians e não conseguiu fazer gol, não conseguiu criar grandes chances, ele comparou, ele fez essa comparação também para defender que nem sempre quem tem um a mais, ou 2 ou 3, vai conseguir empatar ou virar o jogo. Algumas palavras aí do técnico Odair Helman.
Essa questão do jogador a mais, tem o adversário que tem o expulso, ele vai se fechar.
Né? Isso é só um detalhe. Ele até falou também sobre isso, ele falou assim, o Palmeiras é muito especialista nisso. Sim. Eu não achei que foi uma ironia, uma crítica, ele falou como elogio até, ele falou, o Palmeiras, ele é campeão nos últimos anos pela qualidade do time e porque sabe se defender muito bem. Sim. Ele citou isso na entrevista coletiva.
É verdade mesmo, o Palmeiras, um dos pontos fortes, normalmente, é a defesa, né? E assim, quando você tem um a menos ou 2 mais ainda, né, como chegou a ter o Corinthians semana passada, você vai se fechar, vai tentar tirar o espaço do adversário, deixa o adversário com a bola, protege a sua área, protege o seu gol e, claro, o adversário vai ter uma vantagem numérica e também pode aproveitar isso para criar uma vantagem física também. Claro que quem tem um jogador a mais, ele tem mais possibilidade de ganhar o jogo. Mas não é sempre que acontece, tem um jogo ainda muito recente, a final da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro, que o Botafogo tem o Gregor expulso com 1 minuto de jogo, e ficou o jogo inteiro com 10 e ganhou o jogo de 3-1 do Atlético Mineiro, a final lá em Buenos Aires, da Libertadores 2024, mas claro que quem tem um a mais tem uma possibilidade de explorar isso, né? E não consegue algumas vezes, como o Palmeiras não conseguiu contra o Corinthians, e hoje o Atlético não conseguiu contra o Palmeiras durante todo o segundo tempo com um jogador a mais. Quanto... A arbitragem, assim, não acho que ela influenciou no resultado, concordo com a expulsão do Murilo, concordo com o pênalti que foi desmarcado, não marcaria também, não acho que seria um escândalo se ele desse, mas o que o próprio Odair falou, os jogadores se entrelaçaram lá, para mim, ok, segue. E parar jogo realmente é uma coisa muito ruim da arbitragem brasileira e que acontece mesmo, acontece toda hora. O árbitro que apitou hoje não considera um bom árbitro,
não gosto. Normalmente os jogos dele são mesmo muito picotados, conversa muito, para muito, marca muita falta. Mas não é só ele, né? Os árbitros aqui no Brasil, no geral, são assim, na maioria. Teve um dado estatístico que saiu essa semana que muitos jogos do Campeonato Brasileiro têm cerca de 50 minutos de bola rolando. E muitos deles ultrapassam os 100 minutos contando os acréscimos. E aí você dá para chegar à conclusão que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que em muitos jogos, metade do jogo a bola está parada, né? Por demora para bater falta, por reclamação, enfim, é muita coisa, não pode. Isso tem a ver com o comportamento dos árbitros e também dos jogadores, jogadores também, reclamação, é rodinha, é cera, qualquer lateral invertido no meio do campo é um escândalo, parece que está acabando o mundo, porque o árbitro eventualmente pode ter invertido um lateral no meio do campo. Então é uma questão comportamental dos árbitros e dos atletas. Os árbitros têm muito disso, às vezes, de querer parar o jogo, de não querer deixar o jogo rolar, de se preservar ao invés de pensar no jogo. O árbitro é um coadjuvante, o árbitro é importante porque ele está ali para garantir que as regras sejam cumpridas, mas ele não é uma estrela do jogo, e muitas vezes tem árbitro que se preocupa mais com ele do que com o jogo. O árbitro, acho que também uma das funções é dar um bom andamento ao jogo, mas é uma coisa muito chata mesmo, mas não foi só no jogo de hoje, mas é chato, para muito jogo, é muita faltinha, é muita reclamação, é muita conversa, isso é realmente muito mala, mas não é uma exclusividade do jogo de hoje, nem do árbitro aí, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Ele é mais um que apita muitas vezes desse jeito.
Estamos chegando na parte final aqui no nosso pós-jogo, mas eu queria também ouvir do Bruno em relação ao Neymar, né, Bruno? Porque nós estávamos acompanhando agora há pouco aqui que o Neymar fez um post explicando alguns vídeos que circularam depois do jogo contra o Fluminense, porque ele estava ali com a mão, com o dedo no ouvido, né? E aí, na foto, parece que ele está fazendo um sinal assim de...
Tampando o ouvido para não ouvir. Porque no último jogo ele teve uma discussão com o torcedor, aí muita gente colocou, ele tampou o ouvido para não ouvir
críticas. As vaias, enfim, isso, exato. Por foto, você até fala, é verdade, é isso, né? Mas aí o Neymar publicou um vídeo do Santos, dele, né, nas redes sociais, e o sinal é muito claro, ele tá coçando ali o ouvido, né? Ele sai vai pro vestiário coçando o ouvido.
Então, ele mostra até dentro do túnel ainda, a câmera acompanha, isso, e ele ainda continua com o dedo no ouvido.
Isso, exatamente. E aí, antes dessa publicação, o pessoal tava falando exatamente isso, que ele tava tampando os ouvidos. E aí ele publicou o seguinte, com esse vídeo, abre aspas, chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente. Fecha aspas. Palavras aí do Neymar, Bruno, depois desse Santos 2, Fluminense 3.
Então, é claro que quem viu pode interpretar que ele tapou os ouvidos. Mas se ele tapou, também tanto faz. É isso, se o cara ouve xingamento e reage, não pode. Se ele tampa o ouvido e vai quieto pro vestiário, também não pode. Aí se ele tá coçando, enfim. Eu não tenho por que duvidar dele, né, de que ele tava coçando o ouvido. Mas mesmo se ele tampou, cara, não tem, não importa. Realmente, acho que pegam muito no pé dele. O Neymar, como qualquer ser humano, erra e acerta, como qualquer um. Ele não é um ser humano perfeito, ninguém é. Mas pega uns detalhezinhos, umas picuinhas. Cara, se ele tampou o ouvido também, ok. Não merece todo esse negócio, né? Nossa, ele tampou o ouvido para não ouvir as críticas. Tá bom. Melhor. Mas quando ele não tampou o ouvido e foi reagir, também acharam ruim. Então, se ele coçando o ouvido, ok. Se ele tampou o ouvido também, beleza, segue a vida. Isso ele tem razão, né? Pegam demais no pé dele. Qualquer coisinha, qualquer... Nossa, o Neymar fez isso. Tá. Exagera. É uma coisa... Ele é o primeiro ídolo. É um cara desse tamanho, da era mais forte das redes sociais. E ele paga muito por isso. É muita gente... E ainda mais ele é um tema que divide opiniões, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. E aí todo mundo quer pegar uma casquinha nisso aí, né? Se você criticar o Neymar por tudo, você vai ter o público que odeia ele, que vai adorar o que você vai falar. E que se você também defendê-lo, vai ter o público que gosta dele, que também vai te apoiar. Então, deixa o cara em paz, né? Não aconteceu nada de grave, nada, zero. Deixa o cara em paz, deixa ele seguir a vida dele.
É isso, nós vamos chegando aqui na parte final do pós-jogo Jovem Pan, só reforçando o convite para você que nos acompanha. Amanhã estreia na Jovem Pan o Pan na Área, 5 da tarde, das 5 às 6, o Pan na Área com a Júlia Ballarini e também com o Felipe Facincani. Na Rádio Jovem Pan FM aqui em São Paulo, na TV aberta Jovem Pan e também no YouTube e no aplicativo Panflix. Amanhã, 5 da tarde, Pan na Área para você. Um grande abraço a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro Marques. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu. Jornada Esportiva. Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Listen a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever.
were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
My arms, words are fair. som do Depeche Mode com Enjoy the Silence aqui na programação da número 1 do Brasil. Essa é a Jovem Pan, são 10 e 10 da noite, horário de Brasília. À meia-noite, horário de Brasília, você vai curtir uma edição inteira do Clássicos da Pan e reviver o som que tocou aqui dos anos 70 até os anos 2000. Tem agora a Sam Fender com Olivia Dean, Rain In. Jovem Pan.
Now let go of everything I've ever heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God, it seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghost in carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just gone so numb. Take whatever we can to get the reason back, so please don't rein me in. Don't rein me in. Please don't rein me in.
Six foot five. Jorge.